Ponto de Vista vai argumentar, questionar e tirar suas dúvidas. Ponto de Vista.
Estamos no segundo bloco do programa Ponto de Vista. Hoje estamos abordando a questão da soja, do plantio, né, que praticamente toda a região já concluiu. E acabamos de receber também uma ligação do Duílio Garletti, que é de Laguna Carapã, é um dos produtores lá da região, ele e toda a sua família. E ele falou, pediu que vocês falassem sobre a questão do vazio sanitário, disse que é bastante importante, né? Quem gostaria de falar? O professor ou você pode falar... É o José Tasso, né?
Isso.
Você que é produtor, que diacho é vazio sanitário, pelo amor de Deus? Para quem não sabe o que é isso.
Em primeiro lugar, um bom dia, o Garletti, lá, meu conterrâneo de Laguna, Laguna Carapã, exatamente. Mas o vazio sanitário hoje, como foi colocado antes, é um programa imposto principalmente para a não proliferação da ferrugem asiática, que seriam 3 meses onde não se plantaria ou não tivéssemos ao campo cultura de soja, que é hospedeira da ferrugem. Então, hoje, no Mato Grosso do Sul, o vazio sanitário, ele vai de junho a 30 de setembro. Nós comentávamos aqui, antes da pergunta até do seu Garletti, que nós já tivemos várias consultas no Sindicato Rural aqui de produtores que estão pedindo para que se antecipe o plantio. E essa antecipação de plantio tem tudo a ver com a próxima cultura, que é milho safrinha, como o senhor me fez a pergunta inicialmente no início do programa. Eu, como produtor rural, como engenheiro agrônomo, acho que hoje, por nós estarmos em país, em estados limítrofes com o Mato Grosso do Sul, que são Mato Grosso é 15 do 9, Goiás é 15 do 9,
Paraná
é 15 do 9 e Paraguai, eu não sei, pode ser até dia 1º, coisa assim, mas é antecipado então. Então, por disseminação do vírus da ferrugem asiática, vamos deixar muito claro isso, não seria o problema de nós começarmos, termos por obrigação, começarmos em 1º de outubro o plantio. Falávamos com os meus amigos aqui, técnicos aqui, hoje, com o avanço da tecnologia, nós temos variedades que suportam essa antecipação de plantio para 15 do 9. Então, eu como produtor, como engenheiro agrônomo, que acredito em tecnologia, eu acho que nós podemos sim antecipar para 15 do 9 e deixar muito bem claro isso aí. Fica a bel prazer de cada produtor ele antecipar ou não. Porque eu sei que houve alguns produtores, um pouco mais afoitos, que chegaram a plantar e foram autuados. E se a lei tem que ser cumprida, então a lei nós vamos fazer de acordo com o que apregoa o Ministério da Agricultura. E eu também sou favorável a essa antecipação para 15 do 9, devido a essas características dos estados e países limítrofes que nós temos no Mato Grosso do Sul.
Como é que o produtor conhece, né? Talvez o professor pudesse responder para a gente. Como é que o produtor conhece estas variedades? Tem cursos, eles vão se especializando no próprio plantio? O Duílio lembra aqui, que lembrou para mim, que às vezes planta mais de uma variedade, né? E depois, por 2-3 anos, acaba conhecendo um pouco essas variedades pelo próprio plantio, né? Ele faz uma experiência científica, pessoal, lá no seu plantio. Como é que o produtor conhece isso aqui?
Essas variedades, e a soja ela tem uma particularidade, até pela essa questão mesmo que eu disse aí de fotoperíodo, exigências, principalmente de luz para florescimento, e isso aí varia de acordo com a latitude. Se você pega, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, que as latitudes são maiores em relação ao Mato Grosso do Sul, e o produtor ele já sentiu isso, que às vezes ele vai lá no Rio Grande do Sul e vê um material muito bom, né, um material com porte, com produtividade, e ele traz esse material para cá e ele vê que ele se comporta diferente, né? Então, as variedades que são recomendadas, elas são recomendadas através de pesquisa que são feitas, cada material que é lançado. Uma que essa característica de período juvenil que eu disse, como ela é herdável, o melhorista, ele sabe, quando ele faz o cruzamento de uma variedade, que ele está querendo obter essa característica, então ele já sabe que aquele material vai ter essa característica de período juvenil longo, né? Além disso, um material para ser recomendado, ele fica aí 8, 10 anos, desde do seu cruzamento até o lançamento. Então, nas fases finais de um lançamento de um material, ele é feito estudos de épocas de semeaduras, de locais onde esse material vai ser melhor adaptado. Então, existe todo um estudo aí feito, né, que compõe esses anos todos para lançar, para ter uma margem de segurança, né, de que o material vai expressar essa produtividade, e o produtor ele não deve ter, vamos dizer assim, a produzir um material que, né, ele investiu para ter um material com baixa produtividade. Então, isso hoje, esses riscos, se ele realmente acompanha as recomendações, ele está muito menor, esses riscos, né? Mas aí então o que eu digo é o seguinte: a questão da antecipação da época de semeadura, igual o Tarso disse, ela é uma questão assim. Nós estávamos aí a região toda adaptado a plantar soja até 5, 6 anos atrás, no mês de novembro, né? É como a melhor época. É lógico que para algumas variedades ainda continua sendo a melhor época. A única preocupação que aí o produtor tem que ter, né? Porque você tem vamos dizer assim, a questão climática, que às vezes a gente ela não está muito estável, os anos mudam. A gente sabe que o Mato Grosso, por exemplo, lá. Porque o Mato Grosso, vamos dizer assim, o período de chuva lá é bem mais definido do que aqui o Mato Grosso do Sul. Então, por exemplo, lá no Mato Grosso, eles têm que plantar milho, safrinha, no mês de janeiro. Porque eles sabem que até abril ainda tem chuva. No mês de maio, junho, praticamente lá é seca mesmo. Então, eles estão plantando já soja lá no mês de setembro. Só que algumas vezes a gente observa em algumas regiões é perda. Por quê? Chuva demais na colheita. Então, essa questão, por isso tem que ter esse escalonamento, porque a soja, depois que atinge a maturação, né, quer dizer, até a estrutura da planta, aquela exposição das vagens, se você, isso já aconteceu esse ano que passou, né, algumas regiões, perdas, né, perdas mesmo grandes em função de você não conseguir entrar para colher. Então, acho que essa questão aí, e aí que entra o planejamento. É lógico que ele não vai plantar o milho safrinha na área toda, né? Até por questão mesmo de que ele tem outras alternativas para produção, né? Então, acho que agora, nesse momento, ainda é um momento de aprendizagem. Então, acho que esse escalonamento, né? Nós estamos no mês de outubro, o pessoal já está conhecendo mais, né, esse comportamento, e possivelmente se antecipar isso mais para o mês de setembro, por exemplo, isso vai se comportar. É lógico que o clima, se a gente pegar aí ao longo dos anos, 20 anos, é a única coisa que nós não temos segurança de como ele vai se comportar, né? Você existe uma expectativa, até as informações meteorológicas diz como que vai ser o ano, mas existe uma margem grande de erro, né? De qualquer forma, se nós considerarmos que o mês de fevereiro para o Mato Grosso do Sul é a melhor época para plantar milho safrinha, em termos de você, os problemas futuros de geada que você estaria escapando, né? E a potencialidade dos materiais em termos de maior produtividade, você poderia estar assegurando, né, um plantio do milho safrinha mais adequado no mês de fevereiro, que até então a maioria deles está sendo no mês de março e muitas vezes até o mês de abril, que aí o seu risco aumenta. Então, eu diria assim, é um avanço, mas é um momento que ainda não se deve ainda você arriscar tudo, principalmente, eu não diria nem por causa das variedades, mas é problemas climáticos. Da gente ter, e esse climático eu me refiro mais à questão da colheita, né? Porque a planta atingiu a maturação, não tem como você resolver ali, né? A chuva, se chegar a chuva, nós já vimos mesmo ano passado, na safra passada, o produtor chegar a ter perda de 70%, 80%, isso realmente né? É um prejuízo incalculável, né?
Eu tenho uma pergunta para você mesmo, Luiz Carlos. A Lucimar, do Jardim Pantanal aqui de Dourados, fala sobre a questão do ciclo da soja, que é atacado por várias pragas. Pensando na sustentabilidade ambiental, é possível fazer um controle biológico de uma outra forma, não usando em inseticidas? Que para a equipe é um problema também de saúde, né?
Eu diria assim, dentro da pesquisa, lógico que quando você, vamos dizer assim, as pragas hoje, né? Você pega assim as pragas principais da soja, que, vamos dizer assim, o percevejo, que é uma praga que, vamos dizer assim, inevitavelmente ele vai surgir aí na época aí do florescimento e do enchimento de vagem, né? E as lagartas. Essas pragas, na verdade, elas migram, acabam para a cidade. Você, às vezes, durante o ciclo, você termina o ciclo da lavoura, elas vão se alojar em outras culturas, né? Então, para você, vamos dizer assim, ter uma eficiência, quer dizer, hoje o que tem, é lógico que, com o passar dos anos, você foi melhorando, não vou dizer que os agrotóxicos, os inseticidas, eles deixaram de ser tóxicos, mas com o estudo de moléculas e você foi melhorando, a agressividade para o meio ambiente, ele foi melhorando, você aumenta a seletividade. Então, às vezes, você tem alguns produtos que ele afeta menos, quer dizer, ele não vai matar todos os insetos que tem ali, ele pode ser, então você melhora. O ideal que fosse exatamente um controle biológico, onde você pudesse ter aí um organismo, né, que não iria fazer, não tivesse contaminação ambiental. Mas só respondendo a ouvinte, assim, o que existe não é de agora, desde dos anos 80, né, que quando foi descoberto o baculovírus, né, para o controle de lagarta, então isso foi um grande avanço. Hoje, se quiser controlar a lagarta da soja com o baculovírus, né, e é um inseticida biológico, né, você pode, inclusive, a partir da primeira aplicação que você faz, você, até há muitos anos atrás, o produtor coletava as lagartas infectadas, colocava isso dentro do freezer, e na safra seguinte, ele fazia tipo lá um suco, né, batia no liquidificador, voltava de novo a atividade do vírus, né, e ele voltava o fungo a infectar a lavoura. Mas só que para você fazer um controle biológico, ele depende de muita questão técnica, quer dizer, as condições de aplicação tem que ser adequada, a umidade relativa tem que estar boa, a temperatura não pode estar muito alta, o tamanho da lagarta tem que ter na fase inicial. Então, agora, não é difícil de fazer isso, só que, vamos dizer assim, o produtor, né, e a pessoa que está ali responsável pelo controle de praga, ele pode ser, independente do tamanho da área, pode ser feito, sim, né? Eu diria que para percevejo, né, hoje nós não temos um controle biológico eficiente. Com certeza está sendo estudado organismos que possam vir. Mas hoje, eu diria assim, o que está pronto aí na prateleira que pode usar? É para o controle lagarta através do baculovírus.
Ok. Agora são 8 horas e 17 minutos. Só lembrando que você pode participar aqui do nosso programa pelos telefones 3411-6995, 3451-5900, enviando o torpedo para 84599012 ou participando pelo site da Rádio Coração. E gostaríamos de lembrar, se você pegou o programa agora no meio, amanhã às 20h30 você pode acompanhar, porque ele será reprisado. Falando com o Euclides, em relação a essa questão das pragas, como é que a gente pode falar um pouquinho sobre a questão da soja transgênica, né? Ela também ajuda nesse controle? Quais são os seus benefícios, também as coisas que atrapalham?
Então, com relação à soja transgênica, e para as pessoas que não convivem, né, no dia a dia, né, a gente fala soja RR, soja, já se fala em soja BT, em soja transgênica, né? Então, na verdade, rapidamente aqui, a soja transgênica é uma soja, dentro dessa cultivar, desse produto, foi introduzido um gene, né, que torna essa cultivar de soja resistente a determinado fator. Por exemplo, a soja RR, que nós temos hoje, a soja transgênica que hoje se cultiva, ela é resistente a uma molécula de um herbicida, que é o glifosato. Então, se você tem, por exemplo, plantas daninhas, né, que concorrem com a soja, determinadas ervas daninhas que são regionais, em cada região tem domínio de uma ou de outra, né, essas ervas daninhas você precisa controlá-las, senão elas vão competir com a soja e com certeza você poderá reduzir a sua produção. Então, ou se faz isso com herbicidas, que são produtos químicos que são utilizados aí, aí em grande escala para você controlar ervas daninhas de folha larga na soja, que é uma espécie de folha larga, é muito difícil. Então, quando você tem uma soja RR, resistente ao glifosato, você consegue com um herbicida que tem um baixo impacto ambiental, você consegue então controlar todas as ervas daninhas e não afetando, no caso, a soja. Isso é com relação ao controle de pragas de ervas daninhas, né? Mas com relação ao controle de pragas que comem a soja, que se utilizam da soja como alimentos, que são as lagartas, que estão os percevejos, que o professor acabou de mencionar, ainda não se tem dentro da transgenia cultivares já no mercado, em escala comercial, sendo comercializadas. Nós temos sim alguns órgãos de pesquisa já com cultivares em experimentação resistentes a algumas pragas, né? E a questão de pragas é uma coisa muito interessante. Nós acompanhando aí os ataques de pragas no estado e fomos demandados, por exemplo, por Chapadão do Sul, onde pragas que costumeiramente se alimentam do algodoeiro estão atacando também a soja. E pragas que costumeiramente se alimentam do milho estão atacando também a soja. Percevejos da soja que anteriormente só eram pragas da soja já estão também dando prejuízos no algodoeiro e também no milho. Então, o hábito de alimentação de determinados insetos também está mudando. Eles também têm suas capacidades de resistir, de modificar, etc., para se ambientar com o ambiente onde eles estão sobrevivendo, né? Então, isso faz com que tenhamos que estar a todo momento atrás de pesquisas, de novas moléculas, de novas formas de controle de pragas, né? E apesar de toda essa questão, né? Ah, é soja transgênica, faz mal à saúde, e a gente sabe que a resistência ainda de muitas pessoas com isso, né? Mas uma coisa é importante se dizer, que os órgãos de pesquisa, ao lançarem qualquer tecnologia nova voltada à alimentação, existe um grande trabalho por trás disso, né? Que é exatamente o de prever, né, os riscos com a saúde das pessoas, né? Vamos só lembrar aqui, por exemplo, padre, da questão do milho verde, né? E aí no milho safrinha, aí sim, nós temos o milho BT, que ele é resistente às lagartas do cartucho, que é a principal praga do milho, né? Então veja bem, padre, para você controlar hoje lagarta do cartucho do milho, você precisa fazer 5 ou 6 aplicações de um produto extremamente contaminante e que é muito faz muito mal à saúde e ao meio ambiente. Quando você adota o milho BT, que é um milho transgênico, você não usa uma aplicação de produto nenhum e você não tem esse milho atacado. Por quê? Na carga genética do milho, nós temos a adição ali de um gen que é de um organismo Bacillus thuringiensis, por isso chama milho BT, que mata as lagartas naturalmente. Esse Bacillus thuringiensis, ele vive na natureza, ele não foi inventado. Ele ataca as lagartas do milho, mesmo que você não tenha um milho BT, só que em pequena quantidade na natureza. Você não tem como que ele controle sozinho. Por isso que então o homem, através da sua engenharia genética, ele está utilizando seus conhecimentos em benefício da produção de alimentos, que cada vez é mais demandante. E nós sabemos que as pragas, né, elas são um concorrente alto para disseminar certas culturas. Então nós temos, lembrando, por exemplo, de populações que passam fome no mundo, é triste você não saber que você está perdendo essa produção por uma praga, por um inseto. E na verdade, por que essa inseto é praga? Porque, de certa forma, existia um desequilíbrio, né? Onde anteriormente era mata, era cerrado, não sei o quê, onde tinha todos os inimigos naturais. Ele estava em equilíbrio. Quando você tira isso e vê uma lavoura, você, claro, essa praga, esse inseto se torna praga. Mas por que isso acontece, né, padre? Ué, e como fica esses 7 bilhões de pessoas que precisam comer neste mundo, né? Então, por isso que o apelo ao produtor rural é muito grande, né? A demanda é muito alta. Se ele hoje está precisando aumentar a sua área de soja, é porque a demanda existe, é porque precisa se produzir mesmo, né? Então, esta tecnologia, esta ferramenta, que é a transgenia, ela é muito bem-vinda. E, claro, ela precisa ser muito bem trabalhada, sempre haver esses cuidados com as empresas que utilizam, né, esta ferramenta como uma tecnologia nova, para que, de fato, aqueles efeitos que possam existir para a saúde das pessoas, eles sejam minimizados ou até totalmente eliminados.
Ok, 8:24, ainda dá tempo antes do comercial a gente fazer uma pergunta aqui para o Tasso. Tasso, em relação à questão do preço da soja agora, né? O pessoal anda dando risada à toa, é verdade?
Olha, eu como produtor não, eu acho que tem...
Você não está chorando de barriga cheia.
Olha, a soja...
Mas está um momento bom mesmo para negociar, não está?
Está razoável, razoável. Agora com essa crise internacional... dólar já deu uma recuada, coisa assim. Eu acho que teve época melhor, como muitos produtores da nossa região aí fizeram contratos futuros. Aliás, eu acho que é muito importante o produtor saber seu custo de produção, saber quanto custa para ele poder vender antecipado. E os produtores hoje, com ajuda da tecnologia, das assistências técnicas, dos sindicatos, desses grupos de conversa, a Famasul tem hoje técnicos que orientam o produtor pelo menos a fazer vendas antecipadas pelo menos 25% a 30% da produção. Mas para ele tomar essa decisão em mercado futuro, ele tem que saber antes do seu custo de produção para vender. E eu acho que já teve um momento aí há 30 dias atrás onde se conseguiu fixar soja futura a preço muito bom. Hoje não está muito bom, principalmente ainda quem tem soja e já está chegando ao final do ano, já praticamente quase com essas antecipações de plantio, final de janeiro já vai ter colheita. Então, eu acho que o bonde passou, vamos dizer assim, os melhores preços de soja para fixação e para venda de soja, quem tem ainda, eu acho que praticamente tem esses últimos dias de novembro até 10 de dezembro, tem que tomar uma decisão em vender ou não.
Na atual conjuntura, como o preço, o custo do produtor está sendo mais ou menos o quê?
Não, hoje essa safra até foi muito bem colocada pelo Euclides, a pergunta muito oportuna que foi feita sobre soja transgênico, e a ouvinte também fez uma pergunta aí, e eu não tenho dúvida, como produtor e como engenheiro agrônomo e como ambientalista também, vamos deixar bem claro que o produtor é o maior ambientalista que tem na face da terra, e principalmente com o plantio direto nós somos ambientalistas porque nós vivemos da terra. Então, isso é muito bom deixar bem claro para a população urbana, e eu acho que a população urbana Dourados convive muito bem com o agronegócio. E a soja transgênica, ela diminuiu grandemente, como foi colocada, o uso de agroquímicos. Eu não gosto da palavra agrotóxico, porque tóxico é tudo aquilo que é em excesso. Então, químico é para o bem da humanidade. E a pergunta que o senhor me falou, eu inverti um pouquinho, por favor.
Vamos ver se eu lembro agora também, né? Mas eu falei sobre a questão do preço atual da produção, né? Enquanto está 30, 25...
Custo de produção, muito bem lembrado. O custo de produção esse ano, quem antecipou alguma coisa, a compra de insumos, eu acho que tá bem razoável. Hoje, vamos ver, está em torno, o Euclides eu acho que deve ter alguns números mais apurados, mas está em torno de R$1.000 a R$1.100. Isso soja hoje em torno de 40 sacos, vai dar 25, 28 sacos, conforme a tecnologia de cada produtor, mas é mais ou menos isso. Então, vendendo, como eu coloquei, a 43, 44 reais que deu aí, então dava um custo de 20 a 20, 25 sacos. e com a expectativa de produtividade em torno de 45, 50 sacos, 55, é uma atividade que remunera bem o produtor.
Em relação, falando com você ainda, em relação a isso, já que você é produtor, né? Como competir com a cana? Porque muitas terras, eu, por exemplo, em Laguna Carapã, muitas terras são arrendadas, né? Muitos dos nossos produtores, o Duílio mesmo estava falando conosco aqui, a família dele também arrenda e tantas outras que a gente conhece. Como competir com a cana, ainda com o preço, com o custo da produção e com o preço oferecido pela soja? Porque o pessoal da cana joga pesado, hein?
É muito oportuna a sua pergunta. Eu tenho propriedade rural em Laguna Carapã também, e já fui procurado para arrendar.
O cobradismo dele já, viu?
Eu pago em dourados. Eu pago em dourados, resido em dourados. Mas é uma realidade. Eu acho que o município de Laguna Carapã, eu tenho um carinho muito especial por Laguna Carapã. Eu tenho propriedade lá desde 1989. E tenho um carinho muito especial por Laguna Carapã. E acho que Laguna está pagando um preço alto pela implantação da cana. Não tem usina e arrenda suas terras. Outra coisa, o médio produtor, pela própria rentabilidade da soja, é uma cultura que tem que ter uma diversificação na sua propriedade, e eu sei de muitos casos que esse médio produtor de 150, 200 hectares aí arrendou a sua propriedade, os filhos vão procurar um emprego na cidade ou na própria usina. Isso aí é bem problemático socialmente falando. E falando em termos de saúde, educação, coisa assim, o município assume muitos ônus de empregados ou coisa assim, e o que se ofere de impostos muitas vezes não vai para Laguna Carapã. Então eu vejo com bastante essa. Veja bem. Eu vou deixar muito claro, não sou contra a cultura da cana. Eu acho que como alternativa ao produtor, é uma diversificação, soja, e foi muito bem colocado. Hoje aumentou a área de cana na nossa, a área de cana na nossa região, e a área de soja também. Então nós temos muito espaço de campos, culturas, terras degradadas. Então a cana indo para essas terras, muito bom. Mas eu acho que o pequeno e o médio produtor não deveria e não deve arrendar suas terras para cana, embora, veja bem, o arrendatário de terras, é claro que ele vai arrendar para cana, porque a soja não tem ganho suficiente para pagar altos arrendamentos que a cana paga. Então, aí nesse caso é uma concorrência um pouco desleal. Mas não sou contra, vamos deixar muito claro isso. Eu, como diretor do sindicato rural, as usinas de cana são parceiras nossas, como a maioria dos nossos associados são produtores de soja. Então eu acho que uma coisa não deve concorrer com a outra, embora hoje no município de Laguna está havendo algumas coisas que não deveriam ocorrer. Por quê? A cultura da soja, ela remunera o dono do restaurante, da oficina, da pequena revenda, tudo isso. E a grande usina, muitas vezes, o dinheiro não fica na comunidade.
Ok. Agora nós precisamos fazer um intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o último bloco, falando sobre a questão social representada pela soja.